suposto falso advogado investigado por golpes foi agredido. Deram um calor nele antes da polícia chegar lá. E também em Poços de Caldas teve aquela operação Bomba Fantasma no posto de gasolina, mentor. Nossa Senhora! Operação Bomba Fantasma em posto de gasolina. Precisa fazer em São João também. Não custa nada fazer uma operação nos postos em São João da Boa Vista, hein? Nas bombas fantasmas. Vamos aguardar. Depois do intervalo, a bola é com Bia Jone Neto. Até já.
Aí, Tony Marks!
Ah, boa!
Oi. Acho que eu tô aqui, ó! Olha o Spark! Não pode desistir nunca! Aqui é Palmeiras! Aqui é Palmeiras!
Corintiano botaram na internet essa semana, viralizou. Me vestiram com a camisa da Crefisa lá do Palmeiras. A Crefisa nunca me ajudou aqui no programa. Me vestiram com a camisa da Crefisa e botaram assim: Palmeiras contrata um novo técnico, Valdemiro Santiago. Tem mundial e faz milagre. Você não viu, não? Botaram lá. Botaram lá. Vamos pra amassar.
Tony Marques. Estamos apresentando Rotativa no ar. O Jornal da Piratininga.
A Ótica Exótica tem mais uma grande novidade para você. Além das novas tendências para 2024 em armações e óculos de sol com a melhor qualidade, agora tem também exame de vista diferenciado e facilitado para você. Isso mesmo, você já sai da Exótica com a melhor visão e aquele visual. Exames de vista com profissional especializado e equipamentos de última geração, agora é na Exótica. Ótica, na Henrique Cabral de Vasconcelos, 1718. Consultório, no 1681, sala 3, ao lado da lotérica, no DR. WhatsApp 989529050. Exótica, enxergando a vida com bons olhos. Há 38 anos, a Nova Imagem realiza exames médicos de diagnóstico por imagem com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração para radiologia convencional e especializada, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Nova Imagem, Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 571, em São João da Boa Vista. Telefones 3638-1030, 3638-1033 e 3638-1038. Ou pelo WhatsApp 19981637375. Clínica Nova Imagem.
Em tempos de violência, roubos, furtos, golpes e sequestros, o que fazer? Como proteger a família e o patrimônio? Bem-vindos a Logos, alarmes e monitoração limitada. Líder em sistema de proteção e segurança. Soluções personalizadas para cada tipo de imóvel, residencial, comercial e industrial. Afinal, são 3 décadas de experiência. Equipe técnica altamente qualificada. A Logos mantém central de monitoramento própria, enquanto as outras terceirizam esse serviço. Solicite uma análise de risco sem compromisso. Ligue 3623-2827, 24 horas. Venha para Logos, alarmes e monitoração limitada. Avenida Orlando Matiello, 102, Jardim Del Plata, São João da Boa Vista. Você constrói a sua vida. A Logos garante a segurança. 3623-2827, 24 horas. Pneu Center, linha completa de rodas, amortecedores, pneus, além de suspensão, escapamentos, troca de óleo e limpeza de bicos. Confira na Pneu Center as melhores marcas: Michelin, Firestone, Bridgestone, Pirelli e Goodyear. Além de ótimos preços em pneus importados. Pneu Center, os melhores preços e condições de pagamento. Tudo para deixar o seu carro mais seguro. Os melhores profissionais do ramo, o melhor atendimento e o melhor preço. Venha para Pneu Center, 14 de de Julho 577, ao lado da Dente System. Ligue 19-3631-0782 e 3631-8057. Segurança para você e sua família, Pneu Center.
O novo jornalismo da Rede Piratininga já está batendo recorde de audiência. Mais de 1 milhão de visualizações em nossas redes sociais. Acompanhe o jornalismo da Rede Piratininga pela Rádio Piratininga e pelas páginas do Facebook e Instagram Rede Piratininga. Acompanhando o jornalismo da Rede Piratininga, você fica informado de tudo o que acontece na cidade. Prestação de serviços, utilidade pública. Jornalismo Piratininga, a notícia como ela é, sem mentir e sem omitir.
Estamos apresentando Rotativa no ar, o Jornal da Piratininga.
Onze horas 46 minutos, faltando portanto 14 minutinhos para o meio-dia. Segue Rotativa no ar, edição desta quarta-feira, quartou, já meiou a semana, 3 de dezembro de 2025. Daqui a pouquinho os fatos, as comemorações em um 3 de dezembro ao longo do tempo. Antes eu tenho que cumprimentar o meu amigão que está aí curtindo a Piratininga, amiga do coração. A gente já se cumprimentou, nós já nos cumprimentamos aqui no comecinho do Rotativa no Ar, quando o Tony Marques, junto comigo, passou aí as manchetes do dia e as suas notícias esportivas. O futebol, essa paixão nacional, e todas as modalidades esportivas em sendo destaque, destaque são aqui no Rotativa, né? Mais uma vez, bom dia para quem nos acompanha pela Rede Piratininga de Comunicação, pelo 104,3 da Piratininga FM, aqui para a cidade dos crepúsculos maravilhosos e para essa belíssima e próspera região de São João da Boa Vista. Para você que nos acompanha pela internet, o aplicativo da Piratininga, com som e imagem digitais para o mundo todo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Ok? Biagione Neto segue com as notícias policiais, daqui a pouquinho com o professor Francisco Artem, dividindo as informações comigo aqui nesta bancada do Rotativa no Ar. Comigo seguem Alexandre Venturi e Rodrigo Oliveira na técnica central, na coordenação Júnior Melo e na direção geral Oscar Maurício Castelan, Vitor Hugo Lucarelli e também junto conosco o José Luiz, direto de Sampa, capital paulista, com as suas reportagens. E aí pertinho de você, né, Zé Luiz? Nosso amigo Antônio Carlos de Souza Antoniazzi vai nos trazer os fatos que marcaram a história em um 3 de dezembro ao longo do tempo. Tudo isso num oferecimento também da Nova Imagem, essa clínica que São João tem o orgulho de ter há 40 anos. Uma empresa, uma clínica com o renome, né, como a Nova Imagem tem ao longo de todo este tempo, é sim motivo de orgulho para São João da Boa Vista. Se você precisa aí de diagnósticos médicos por imagem, a Nova Imagem tem lá aparelhos ultra modernos, última geração, pessoal altamente especializado para trabalhar com esses equipamentos, numa densitometria óssea, numa mamografia digital, exames que você, antes da Nova Imagem, tinha que sair de São João da Boa Vista para ir para os grandes centros, e hoje tem quem sai de sua cidade para vir até São João fazer esses exames na Nova Imagem. Além do equipamento, além do pessoal especializado, nós temos ali humanização. E isso é o mais importante, porque uma clínica não simplesmente atende o seu cliente, ela acolhe o seu cliente, né? A pessoa está, às vezes, ali comprometida na saúde, vai fazer o exame porque está debilitada, então ela precisa de um espaço confortável, seguro, e esse espaço é garantido ali no 571 da Coronel Ernesto de Oliveira. Isso porque cada espaço, cada fase, né? Você vai marcar um exame, você tem um lugar só para marcar os exames, você vai esperar, você tem a sala de espera numa outra instalação, tem ali onde os exames são feitos, né, num outro imóvel. Então, quando você chega no 571 ali da Coronel Ernesto de Oliveira, você vai ver a nova imagem aqui, num outro imóvel ali do outro lado, ali uma outra instalação, enfim, tudo para o teu conforto, segurança. E faça uma visita ou ligue, vou passar o WhatsApp para você, e converse sobre o convênio, um pagamento aí que você queira fazer à vista, né? À vista não, é particular, né? E o pessoal vai te atender com todo carinho. E depois também, durante ali a espera, durante o exame, você vai sentir a grande diferença para a nova imagem. Coronel Ernesto de Oliveira, 571, ali pertinho, aí pertinho da Santa Casa. E o WhatsApp é o 981637375. 981637375. Seguinte, nova imagem trazendo para você então os fatos, as comemorações de um 3 de dezembro ao longo do tempo, com Antoniazzi e Vera Lúcia, sua esposa, dando-nos o carinho da audiência aí em Sampa, capital paulista, né, Antoniazzi? Diz ele, lembrasse que há 123 anos, pois no dia 3 de dezembro de 1902, morreu em Piracicaba o presidente Prudente de Moraes, Prudente José de Moraes Barros. Prudente de Moraes nasceu em Itu em 4 de outubro de 1841. Advogado e político, foi o primeiro presidente brasileiro a ser eleito por voto popular. Assim como em muitas outras cidades, em São João da Boa Vista, ele é nome de rua. Se não me engano, é o nome da rua aqui, é Prudente de Moraes. É a rua da rádio, inclusive, Antoniazzi. Prudente de Moraes, olha só que coincidência. Registro também, diz aqui Antoniazzi, que foi no dia 3 de dezembro de 1967, já se passam 58 anos, que o doutor Christian Barnard realizou o primeiro transplante de coração. Foi no hospital Grutschow, na cidade do Cabo, África do Sul. Era um domingo, mas lembro, em edição extraordinária, noticiei, diz aqui Antoniazzi, ter noticiado aquele fato para os ouvintes da Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Fica também aqui o registro de ser hoje o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, uma data comemorativa estabelecida pela ONU desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas, procurando também aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela integração dessas pessoas com deficiências em cada aspecto da vida política, social, econômica e cultural. Também hoje Dia Internacional dos Alérgicos Crônicos. É quem tem alergia crônica. Evento criado pelo órgão colegiado da Organização Mundial de Saúde, a OMS. E fica indo o registro de ser também hoje o Dia Nacional do Delegado de Polícia. Data comemorada no dia 3 de dezembro em homenagem à criação em 1841 por Dom Pedro II da figura do chefe da polícia e dos cargos de delegado para a corte e para as províncias do Império. Meus cumprimentos a todos os delegados de polícia, na pessoa daqueles que atuam aqui em São João da Boa Vista. Uma boa tarde para você, Biagione, o operador de som, todos os demais funcionários, a administração e todos os ouvintes da Rádio Piratininga nesta quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. Que também todos tenham uma boa tarde, que venha uma ótima noite em direção a um excelente novo dia. Muito obrigado, Antoniazzi, aqui pela sua gentileza, a sua colaboração para com esse nosso noticiário do meio do dia, o Rotativa no Ar. Seguindo aqui, promoções daqui, promoções de lá, a Ótica Exótica tá bombando. Pessoal quer saber de ter aqueles óculos que se encaixam perfeitamente no visual. É, se você não gosta de usar óculos, a Andrea vai ajudar você a gostar. Fez curso, preparada para isso, já tem um talento extraordinário, há quanto tempo já trabalhando com ótica, né? Ela estudou e tem lá medidas, isso, aquilo, tal, aquele olhar, né, de quem sabe quais os óculos que vão se encaixar perfeitamente no seu visual. Faça uma experiência, né? Vá até ali, o 1718 da Henrique Cabral de Vasconcelos, é a esquina com a Nasri Paulo Zogbi, no DR. Dá uma passadinha, conversa com o André e você vai ver, vai ficar surpreso de quão bem os óculos farão para você pelo seu visual. Não para por aí não. Você também sai com os óculos perfeitos para sua visão, porque tem o oculista. Ele vai fazer as medidas direitinho, bonitinho, de quantos graus você precisa nos teus óculos. Você sai enxergando perfeitamente com aquele visual da Exótica, no 1718 da Henrique Cabral de Vasconcelos. O oculista ali ao lado, 1681. Além das promoções, multifocal completo. Você, na compra de um multifocal completo, ganha um segundo par de lentes. Você pode dividir o que você comprar em até 10 vezes na Exótica. Só ela tem tudo isso para você num só lugar. Essa é a Ótica aqui de São João da Boa Vista. Exótica, 1718 no DER, 1681 ao lado ali o oculista, e o WhatsApp, claro, para você conversar com o pessoal pelo 98952-9050. São 11:59, quando falta um minuto só para o meio-dia. Vamos lá, a previsão do tempo, Alexandre Ventura.
Previsão do tempo.
Quando falta um minuto só para o meio-dia, segue São João da Boa Vista em tarde com grande formação de nuvens. Nós podemos ter pancadas de chuva no decorrer do período, porém rápidas, né? Em pontos isolados. A umidade relativa do ar está em 62%. A máxima prevista aqui para a cidade dos crepúsculos maravilhosos é de 28 graus. A mínima, 19 graus. Águas da Prata, vizinha estância hidromineral, segue com o mesmo clima, umidade relativa do ar em 68%. A máxima prevista para a Rainha das Águas hoje é de 26 graus. A mínima é de 18 graus. Neste momento, quando são 12 horas em ponto, meio-dia, aqui nos estúdios da Rádio Piratininga, no centrão de São João da Boa Vista, termômetros marcam 29 graus, com a sensação térmica de 30 graus. Índice UV, raios ultravioleta, moderado hoje, Alexandre Ventura.
Será que chegou o seu dia?
Chegou não! O prêmio acumulou e está estimado em 8 milhões de reais para o próximo sorteio. Atenção para os números 04, 13, 17, 21, 49 e 54. Repetindo, 04, 13, 17, 21, 49 e 54. Nenhum apostador, como disse, acertou as seis dezenas. Concurso 2.946, realizado nesta terça-feira. Acumulado, 8 milhões de reais. Vamos lá para o intervalinho e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Rodrigo Oliveira.
Estamos apresentando Rotativa no Ar, o Jornal da Piratininga.
Companhia,
arrepia.
Alegria todo dia,
arrepia.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta imobiliária, automotiva industrial, impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva,
arrepia.
Ferramenta elétrica. Companhia sensacional,
Cores e Companhia, tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
A Sequoia Urbanismo deseja a todos um ótimo Natal, repleto de alegria e bons momentos, e um 2026 com muitas conquistas e realizações. Sequoia Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Já pensou em transformar seu sonho em realidade? Na Unifai isso é possível. Não fez nosso vestibular presencial? Não tem problema. Agora você pode fazer a prova online ou usar a sua nota do Enem. Acesse vestibular.fai.br e faça já sua inscrição. E para você que passou na nossa prova, as matrículas estão abertas e com desconto. Vestibular 2026 Unifai. Todos os sonhos se encontram aqui.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TRUs, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TRUs, prevenção de incêndios.
Viva a magia do Natal em São João da Boa Vista. Acesse natalemsaojoao.com.br e confira a programação. Realização Associação Comercial e Prefeitura Municipal. Patrocínio Bradesco.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar.
Rotativa no ar.
Saúde em São João da Boa Vista passa a ser administrada pelo Conderg. Diretora de Saúde fala ao vivo com a Rede Piratininga sobre a mudança. Carreta transportando óleo vegetal tomba na Serra do Campestrinho, em Poços de Caldas. Falso advogado investigado por supostos golpes contra idosos é espancado por trio em Casa Branca. Suspeito é preso em flagrante por agredir com soco uma mulher em Casa Branca. Brasileiros já podem bloquear a abertura de contas falsas em bancos. Contra golpe, governo alerta que Bolsa Família não paga 13º. Essas e outras notícias a partir de agora em mais uma edição do Rotativa no Ar, comigo Biagione Neto e o professor Francisco Artem. Tudo bem?
Tudo bem, Biagione, tudo bem, meu amigo, minha amiga da Rádio Piratininga FM 104.3 e também da Rede Piratininga. Estamos no ar com Rotativa no Ar, mais uma edição. E hoje nós temos aí daqui a pouquinho a presença da diretora de saúde. Vai mudar a administração aqui da saúde de São João, passa a ser agora administrada pelo Conderg. Há uma expectativa no ar, tem muitas preocupações também no ar. Será que melhora? Como é que fica aí a saúde em São João da Boa Vista? Também temos algumas observações, algumas críticas pontuais aqui. Enfim, daqui a pouquinho nós vamos discutir esse assunto que interessa a mim, a você, a todos nós, que é a saúde em São João da Boa Vista. Mas se me permite, o Bejone, eu gostaria de começar aqui com uma entrevista, Silvano Silva, que está aqui já fazendo parte agora da equipe da Piratininga, esteve lá na Sociedade Esportiva Sanjonense falando da homenagem que a esportiva está fazendo pro popular, conhecido Elinho. Você lembra
grande
do Elinho?
Grande Elinho, lembro dele.
Muitos anos aí dedicado ao futebol, né? De São João da Boa Vista, descobrindo talentos, incentivando a molecada a jogar futebol, enfim. Elinho foi um personagem muito importante aí pro esporte da nossa cidade. Vamos conferir, vamos começar com a entrevista, vamos ouvir aí então o pessoal da Desportiva, o Lúcio Doval, o Pascoal, falando aí sobre as homenagens ao saudoso Elinho.
Amigos da Rede Piratininga, forte abraço aqui na Sociedade Esportiva Sanjoanense. Homenagem póstuma ao nosso grande desportista, o Elinho, professor. Inclusive tivemos o prazer de fazer parte da escolinha dele no início, junto com o Zé Luiz, homenageado pela Sanjoanense, recebendo inclusive o campo número 2, o nome do Elinho. Estou ao lado do presidente Lúcio Doval e também do professor Pascoal, duas pessoas importantes aí no processo. Uma justíssima e bela homenagem ao Elinho, né, presidente? Prazer tê-lo conosco aqui na Piratininga.
É um prazer estar falando com vocês da Piratininga, nossa querida Piratininga, que faz parte da história da Sanjoanense também. Essa aqui é uma homenagem que nós idealizamos, já vinha de muito tempo já esse sonho de dar o nome ao Campo 2, ao Hélio, pelo trabalho, pelo legado que ele deixou, né? Como o nosso querido Tony Marques fala, o Elinho, o pai de todos. Então, isso aí, agora finalizando esse trabalho com o Pascoal, fazendo parte agora do nosso 110 anos, já trazer nomes importantes tanto da Sociedade Esportiva Sanjoanense, que marcaram a história da Sanjoanense, mas também marcaram a história de São João da Boa Vista, tanto no esporte, cultura, lazer. E o Hélio é uma pessoa assim que você vê pela quantidade de pessoas que estiveram hoje presentes nessa homenagem, essa justa homenagem, por sinal. E esse é o início, né, desse projeto que nós estamos fazendo para os 110 anos do clube, com o Pascoal, o Zé, trabalhando nesse resgate histórico, né? O Pascoal praticamente finalizando um trabalho que ele começou lá em 2016, sem saber que ele ia participar disso, né? Uma paixão, muitas histórias. E, bom, foi uma noite até emocionante de ver a quantidade de pessoas, de jovens, de pessoas da sociedade que vieram até aqui, né? Que passaram um dia, passaram pelas mãos do Hélio, que além de formar grandes jogadores de futebol de São João da Boa Vista, formou homens, né? Formou cidadãos sanjoanenses. Esse é o nosso, a coisa mais importante que a gente pode dizer desse trabalho todo. E essa homenagem, como todo mundo disse aqui, foi muito uma justa homenagem a esse grande esportista sanjoanense.
aqui na Rede Piratininga, professor Pascoal, resgatando a memória, né? Esse acervo muito bonito, né, desenvolvido aqui na Sociedade Esportiva Sanjoanense, e ao mesmo tempo também coroando aí com uma bela homenagem para o professor Elinho.
Sem dúvida. Olá aos ouvintes. A gente sempre diz que quando você resgata a memória, você faz presente, né? E o memorial, na verdade, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido há um bom tempo pelo Zé Martins, professor de História, que fez um trabalho de catalogação de troféus, e depois nós fomos reorganizando para dar um caráter histórico. Então aqui no memorial você tem a história da esportiva, que é um ícone de São João da Boa Vista, né? É um dos grandes, as grandes referências da história de São João da Boa Vista, é a Sociedade Esportiva São Joanense. Então esse trabalho de resgate vem não só resgatar as pessoas, as histórias, mas em especial personagens que fizeram uma mudança na vida de muita gente. E o Elinho, eu não o conheci, eu não morava em São João nesse período, mas é um resgate que, como dissemos hoje, ele formou e forma, impactou a vida de gerações, não só na formação profissional, mas na formação de oportunidades. Então eu acho que isso é mais do que, e o nosso projeto é trabalhar mais ainda com pessoas que estão na história, mas que nunca foram os grandes protagonistas, podem estar nos bastidores da história. Então a gente quer resgatar isso também.
Tá certo, parabéns, professor.
Muito obrigado.
É, presidente, é isso aí. Hoje a gente viu também aí pessoas que a gente teve o prazer de conviver, não vim jogar, mas tive o prazer imenso de, por várias vezes, né, um aperitivozinho lá em Poços de Caldas, o Mauro Ramos de Oliveira. Né, dois grandes capitães da seleção brasileira que passaram pela camisa da Sociedade Esportiva Sanjoanense, reconhecidos no mundo todo.
Aqui nesse memorial você consegue visualizar isso, ver a história acontecendo aqui dentro. E uma coisa que eu achei interessante, que agora há pouco até um sócio que estava vindo aqui pela homenagem ao Elinho, a hora que ele virou aqui perto da secretaria, olhou aqui para baixo e disse assim: nossa, que coisa mais linda. Então assim, daí ainda me impressiona que tenham sócios da esportiva que não conheçam o memorial. Então isso aqui faz parte da história da esportiva, faz história da cidade de São João da Boa Vista. Aqui tem muita história contada aqui dentro, não só no esporte, mas na área social, na área cultural. E até pessoas de São João que queiram vir conhecer o memorial, vem aqui na secretaria, deixa o nome, vem aqui, venha conhecer o memorial, uma agenda com o Zé, tem uns horários pré-determinados que ele vai ficar aberto, fica aberto aqui durante a semana, e às vezes também no final de semana, em alguns eventos. Então, o sanjoanense que queira conhecer um pouco da história, reviver a história de São João e talvez do Brasil, né, que aqui faz parte, então venha para cá, venha conhecer o memorial, aqui tem história.
Obrigado ao presidente da Sociedade Esportiva Sanjoanense, Lúcio Doval, falou conosco aqui na Rede Piratininga, rotativa no ar, repórter Silvano Viana.
Tá aí o Silvano Viana, eu falei Silvano Silva, corrigindo aqui. Tá ok. E aí, o Bejone, é uma homenagem mais do que justa, né, ao Elinho. Você conheceu o Elinho pessoalmente, é lá da Baixada, né, do Rosário.
Morou na frente da minha casa.
Ah, é?
É, éramos vizinhos de frente, assim, um pro outro. Até hoje tenho muita amizade com a família, né, do tá Elinho. Certo. E, enfim, né, uma pessoa fantástica que, desde ali o Rosário, passando ali por outras instituições, outros clubes, tal, sempre levando a garotada para o bom caminho. Hoje falta, né? Quem tira a garotada das drogas, quem tira a garotada das ruas, para exercer aí uma atividade física. E no futebol, essa paixão nacional, eles podem até ter aí um bom futuro pela frente, como vários daqui tiveram, né? Um lugar aí em times maiores, tal, graças à ação do Elinho e daqueles que, como eles, abraçaram essa causa, Arten.
Pois é, eu tenho um amigo que diz assim, pai de vários filhos, que é a melhor maneira de você educar o filho é encaminhar para uma igreja, para ter uma fé, educação, lógico, escola e uma atividade esportiva. Preencher as três coisas, ou cultural, né? Esportivo ou cultural. Se você preencher as três coisas, pronto, você formou gente boa. Se não, pode correr aí, se desviar pelos caminhos da vida. Ok? E também esse alô do Silvano, do Viana aí, de que precisamos visitar lá o Memorial Desportivo, eu já estive lá, é muito bonito. é uma passagem muito interessante da história da nossa cidade. Vale aí a pena essa dica do Silvano Viana.
Ok.
Ok. Viajão, tô sabendo aí que tem mais um machão aí que bateu em mulher na nossa região, mas não para isso?
Rapaz, pô, com tantas campanhas, com tanto reforço na lei, né? Na penalidade, né? A própria Maria da Penha aí faz com que o sujeito fique mais tempo aí encarcerado e tal, mas mesmo assim, e com campanhas, né, que no dia a dia a gente faz aqui no próprio Rotativa tal, dia a dia nós temos aí casos de homens que são presos, como este na manhã de domingo, após agredir a mulher. Isso aconteceu em Casa Branca, bairro São João. De acordo com a Polícia Militar, a vítima chamou a equipe dizendo que foi atingida por um soco, havia sido atingida por um soco e apresentava inclusive sangramento no momento do atendimento. Os policiais chegaram, encontraram o suspeito ainda na residência, aparentava estar sob efeito de álcool e entorpecentes. Diante dos relatos aí, ele foi preso em flagrante, a vítima foi socorrida pelo SAMU, levada até o posto de pronto atendimento, onde o pessoal lá confirmou a lesão causada pela agressão. A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de Casa Branca e ele permanece detido aí, o suspeito, né? Enquanto as autoridades prosseguem com os procedimentos legais. Agora, teve um caso em que a agressão foi a um suposto falso advogado de 26 anos o sujeito. 26 anos dá para estudar ainda para ser advogado, né, Arthur?
Pois é.
Por que que o sujeito não vai estudar para ser advogado?
Ele passava,
né,
por advogado?
Ele se passava por um advogado, né?
Que absurdo, tem com coisa que... Bom, tem vez em quando dá certo. Você viu aquele cara aqui de Águas da Prata, morador de Águas
da
Prata.
Eu me lembro disso.
Passou a vida inteira como juiz, você imagina? Juiz, e pior que juiz, de alta linhagem. Era parente da nobreza inglesa.
Foram descobrir e já estava com uma idade avançada.
Já tinha aposentado.
Foi
uma farsa a vida inteira. Uma farsa a vida inteira. Mas ele era juiz, pelo menos, se formou numa boa faculdade. A farsa é que ele assumiu uma identidade completamente fictícia, né? Falou que ele era um lorde de origem inglesa, mas pra que isso?
Ele não estava contente com o mais alto posto dentro da carreira que escolheu, foi para ser de juiz, ele passou a ser lorde.
Da Inglaterra a ser morador de São Roque da Fartura. Nasceu na Inglaterra, não, embora lá São Roque da Fartura não deva nada lá,
olha
paisagem
aí,
linda,
aí,
maravilhosa.
Olha,
né, é o Richard Lancelotti. Olha aí, olha os nomes, esse tudo falso, hein?
Meu Deus do
tudo
céu.
Tudo falso. Né? Wickfield, né? Família.
A mãe, Anne Mary, do que Doris. Wickfield.
Que loucura, e o cara desse chegou a ser juiz.
Ele viveu, na verdade, esse sujeito, até, ele viveu numa encenação, né? Uma peça de teatro ali, né? Ele era o Lorde, a mãe, tinha a linhagem ali real, sei lá o que passava pela cabeça desse sujeito.
E como é que consegue a vida inteira?
Se aposentou.
Sendo juiz, dando sentenças, condenando pessoas a vida inteira com uma falsa identidade. É umas coisas assim que não dá para entender. E o bizarro da situação, Bejano, é que só foi pego depois que se aposentou e por um erro besta que ele cometeu, né? Foi tentar renovar a carteira de motorista com toda essa nobreza fictícia aí que ele criou. Pronto,
então,
pegaram.
Né? Eu tenho uma tese de que a pessoa, ela vai mentindo, até que a mentira para ela se torna uma verdade. Ele acreditava realmente, né? Você vê que tem gente que passa um bom tempo em liberdade aí, é fugitivo, cometeu crimes e tal, e de repente o sujeito tem ali um documento falso, tal, ele vai renovar o documento que é falso e aí eles pegam o sujeito ali no poupa-tempo, né?
Parece que o caso do nosso nobre morador de Águas da Prata, nascido em Águas da Prata, né, que se dizia da Inglaterra, foi no Poupa Tempo. Que foi
Poupa Tempo.
Agora, tem o seguinte também, para a gente já alertar os espertinhos aí que gostariam de seguir esses passos desses malucos aí. Com as novas tecnologias, está cada vez mais
difícil. Hoje em dia não é fácil.
Não engana mais ninguém, não. Já tá cada vez. Ele não teria essa oportunidade de passar uma vida toda aí gozando de um conceito de nobreza se as tecnologias já tivessem avançado e sido usadas por ele, né? Mas esse agora passando por advogado, mas é burro demais, né?
E esse levou a pior. Esse ele foi agredido por 3 pessoas no último domingo. A agressão teria sido cometida por supostas vítimas e parentes de vítimas do investigado. Ali, de acordo com o boletim de ocorrência, a investigação estava sendo feita, né, na residência, quando o sujeito foi abordado por um homem e 2 mulheres. Ele relatou que foi puxado para a rua, agredido com socos e chutes. O homem teria sacado uma faca de pesca e golpeado o investigado na região do pescoço. Olha, quase perde a vida, hein? Durante a agressão, teve um dente quebrado, sofreu lesões no pé, costas, na barriga. O homem ainda teria proferido ameaças de morte, chamando-o de golpista, estelionatário, e dizendo que o investigado teria acabado com uma família. Ele ainda teve a sua roupa retirada, ficando completamente nu. A polícia militar foi chamada, mas os agressores fugiram antes da chegada da equipe. O suspeito se tornou alvo de um inquérito policial após a Polícia Civil cumprir mandado de busca e apreensão em sua residência, apreendendo 20 cartões de crédito que você está vendo aí nas nossas imagens pelas redes sociais, tablet, celular, documentos, acusado de se passar por advogado para aplicar golpes em idosos, solicitando benefícios do INSS, pedindo empréstimos e cartões em nome das vítimas. Uma das vítimas teve um prejuízo de aproximadamente R$15 mil após o golpista realizar 2 empréstimos bancários em seu nome. Agora vai responder por estelionatário. Segue sob investigação criminal e todo machucado, né?
Cuidando, e pelado no meio da rua.
Pelado,
deixaram o cara pelado no meio da rua.
26 anos, meu Deus do céu.
Poderia estar na faculdade,
podia estar estudando para advogado, tal, né?
Só em São João tem 2 faculdades de direito.
Então, dizer, sujeito não, quer ganhar dinheiro fácil, quer tirar dinheiro dos outros, né? Essa é a verdade. Bom, e a última notícia que eu tenho aqui na área policial, uma carreta carregada com óleo vegetal, você está vendo aí nas imagens, tombou no final da tarde desta terça-feira, aí no lugar, na AMG 1545, quilômetro 1, mais conhecido como Serra de Campestrinho, em Poços de Caldas, Serra do Campestrinho. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a via teve que ser interditada nos 2 sentidos por causa do vazamento do óleo vegetal do caminhão. Bombeiros estiveram no local para limpar a pista e tudo mais, e de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da carreta teve que ser socorrido, levado para o hospital, onde permaneceu em observação. O estado de saúde dele até o fechamento desta edição não havia sido divulgado, mas estão aí então as imagens do estado em que o caminhão ficou. Provavelmente, me parece que em uma curva ele não tenha conseguido fazê-la e tombou o caminhão. Carregado de óleo, olha só a situação da... Ali é um sabão, passou ali, você, uma moto...
É logo na entradinha de Poços, né?
Logo na entrada.
Na entradinha de quem vem por Minas, né? Não, de quem vem por São João.
Então estão aí as notícias policiais.
Tá certo, Bejone. Mas tem outra notícia policial aqui, viu, Bejone?
Qual?
Que é o nosso serviço aí de contragolpe. Agora tem um novo golpe aí na praça. Você tá sabendo dessa ou não?
Qual
tá na época aí do Bolsa Família e tal, tem malandro ligando, dizendo, olha, Bolsa Família vai te pagar o 13º, você imagina.
Eles não perdem tempo, né?
Inventa cada uma coisa impressionante. Na sequência, nós vamos ter a diretora de saúde de São João da Boa Vista, a Heloísa Trafani, porque o Biagione também já sabe disso, né? Tem acompanhado aí como jornalista, vai mudar a saúde de São João, né?
Conderg.
Vai ser agora pelo Conderg. E tem muitas expectativas, preocupações, será que vai dar certo, será que não? O que vai mudar? O que vai mudar para o nosso munícipe? Enfim, é interessante você acompanhar essa reportagem, daqui a pouquinho essa entrevista com a diretora de saúde de São João da Boa Vista. Tem informações aí sobre a saúde nos postinhos, nas UBS, enfim, uma visão geral da saúde de nossa cidade. Mas antes disso, já despedindo do Biagione, vamos conferir essa informação aí, o Biagione. Não tem Bolsa Família, 13º salário no Bolsa Família. Vamos conferir.
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome reforça que o programa Bolsa Família não paga 13ª parcela. Notícias falsas com este tema costumam circular em redes sociais e até sites de notícias nessa época do ano. A diretora de condicionalidades do MDS, Itanamara Guedes, explica que o Bolsa Família é um benefício social e, por isso, não há previsão do 13º pago a trabalhadores com carteira assinada.
O programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda, né, e se constitui um benefício pago às famílias, né, as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidades sociais no nosso país, então não tem a possibilidade de ser pago 13ª parcela. 13º pagamento ele é assegurado a trabalhadores e trabalhadoras que estão inseridos no mercado de trabalho formal.
Itanamara Guedes alerta que o Bolsa Família é um dos assuntos que mais motivam a criação e disseminação de notícias falsas no Brasil.
A gente vive um momento muito difícil da nossa sociedade, que é a disseminação de informações falsas. E aí o programa, por ter essa dimensão, ou seja, ele atua e protege 1/4 da população brasileira, vem sendo alvo de ataques. E a forma daqueles e daquelas que não concordam com essa proteção social para essas famílias é inventar as mentiras, né?
O MDS destaca que a desinformação que circula em formato de notícia pode sobrecarregar o Sistema Único de Assistência Social, gerar filas nos centros de referência da assistência social e prejudicar os beneficiários. Em caso de dúvida, é recomendado que o cidadão não compartilhe conteúdos e cheque as informações nos canais oficiais do governo, como o site gov.br/mds e as redes sociais do MDS, no @mdsgovbr. O cidadão também pode ter informações com a ouvidoria do MDS e pelo Disque Social 121, ligação gratuita de todo o Brasil. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Ok, tá aí as informações e esse serviço de contragolpe aí, agência Rádio Web. Já ao meu lado aqui, a diretora de saúde de São João da Boa Vista, Heloísa Trafani, começou ontem, né, Heloísa, um novo capítulo aí da saúde da nossa cidade.
Na segunda-feira, né, hoje é quarta.
Segunda-feira, hoje é quarta, exato, é que você estava programado para ontem. Ontem nós tivemos aí nossos equipamentos sendo monitorados, porque nós estamos mudando de sede aqui agora.
Fiquei sabendo, parabéns.
Ah, tá, vamos ver se a gente consegue uma nova fase também de progresso para Piratininga. Mas então começou segunda-feira, o Conderg já está administrando a saúde de São João da Boa Vista. Heloísa, já faz 2 dias, né? Como é que está isso?
Olha, tem corrido, está correndo tudo bem. Algumas questões, assim, muito pontuais vão ocorrer, então a gente pede à população que tenha paciência, né? Mas nós montamos uma equipe de retaguarda e de apoio, os problemas estão sendo sanados a contento e a gente acredita que vem um belo trabalho pela frente.
Tá certo. O que muda fundamentalmente para o munícipe, para o sanjonense que recorre aí ao serviço de saúde da nossa cidade?
Nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com os serviços já existentes. Ao longo do próximo ano, nós vamos estar inserindo novos serviços. Então, novas equipes, alguns projetos podem ser, vão estar sendo ampliados e, com isso, a contratação do restante dos funcionários que foram aprovados no Conderg.
Tá certo. Olha, tem muitos comentários, Heloísa, muitas dúvidas. A gente está vendo assim, tem gente que está com muita esperança de que finalmente a saúde de São João vai entrar num ritmo mais positivo e tal. E tem outros dizendo, poxa, mas vai mandar embora todo mundo, contratar novamente. Teve um concurso, foi muito técnico, muita gente que já está trabalhando na saúde não vai poder continuar. E teme-se que a contratação de novos sem experiência pode criar dificuldades aí para a saúde do modo geral. Vocês estão preocupados com isso? Vocês já pensaram nisso também?
Já, e esse pessoal que está chegando, eles estão sendo recepcionados, estão tendo um apoio, tem uma equipe de base que está dando todo o suporte para eles, e muitos dos nossos colaboradores permanecem na unidade, eles passaram também. Então, não foi assim uma troca de 100% da nossa equipe. Muitos da equipe continuam trabalhando e continuam dando suporte. E a gente tem que acreditar, porque todos nós já fomos nós também, né, professor?
Sim, sim, lógico.
Tem que ter uma oportunidade. Ah, só que a oportunidade precisa ser dada com o apoio, né? E é o que a gente está fazendo.
Tá certo. A gente percebe também, até pelo número de reclamações que diminuíram muito, aqui pelo menos conosco, em relação à UPA. Vocês conseguiram corrigir a UPA, Luiz?
Sim, a gente fez algumas adaptações, a gente mexeu com a equipe, acrescentamos mais um profissional médico, e eu acredito que a população também entende aquilo que a gente vem pedindo sempre, né? Que é o uso adequado da unidade de saúde, né? Procurar sempre a unidade de saúde antes da UPA, deixar a UPA para os casos de urgência e emergência. Mas assim, a saúde ela é muito sensível, e eu falo que pontos de melhoria na saúde vão existir sempre. A saúde ela é inconstante, movimento, então muita coisa tem que estar sempre melhorando, sempre buscando não digo uma reciclagem, né, mas uma capacitação de coisas novas, de casos novos que chegam. Então a saúde ela é sensível, mas a gente tem que estar pronto para esse enfrentamento, né? Mas a UPA ela realmente melhorou muito o atendimento.
Aquelas filas horrorosas, aquela gente toda ali, aliás, aquelas cadeiras todas horríveis até para sentar, o pessoal sentava e escorregava, isso está corrigido?
Sim, fomos corrigindo, e tem mais coisas para a gente fazer ao longo do período, como eu falei aqui.
Tá certo. Olha, Aguinaldo está mandando uma mensagem aqui dizendo que ontem pela manhã presenciou mãe e filho, um filho especial, aguardando desde as 7 até as 10 para ser atendido, para pegar uma receita de remédio controlado para o filho, e não foram atendidos. São moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima. E também dizendo que o sogro dele, Jairo Montesino Gonçalves, é 82 anos de idade, transplantado de fígado cardíaco e diabético com uso de insulina. Foi orientado pela equipe do endocrinologista da Unicamp e também prescrito pelo médico da UBS do bairro a necessidade de 200 fitas para controle glucêmico por mês. Para atender controle, esse pedido foi encaminhado à UBS, ao Departamento de Saúde, para autorizar, e hoje quando fui retirar fui informado pela enfermeira-chefe que foi autorizado somente 109 fitas e não confirma os pedidos médicos com relatório. Então, o médico não medica, e sim alguém do Departamento de Saúde, quem faz. Enfim, eu acho que o resumo da história é o seguinte.
A questão das tiras, no protocolo são 50 unidades a cada 45 dias. Só que tem uns casos específicos, como ele está citando aí, que tem uma indicação médica, né, tem uma carta, uma prioridade. Isso está sendo acompanhado. A gente pede um pouquinho de paciência com as pessoas que foram trocadas, né? Hoje nós temos profissionais novos ali, mas todo caso pontual deve procurar a chefia da unidade. Ela está apta para a gente poder corrigir pequenas falhas que possam acontecer nesse período, tá? Mas existe um protocolo, porque a gente tem que otimizar o número dessas tiras. É muita gente que precisa. E lá no passado, algumas pessoas, por receio, não estou dizendo que seja esse o caso, porque ele está me dizendo aí que tem um pedido, né,
da Unicamp,
mas lá no passado as pessoas às vezes ficavam com receio de faltar a tira. Então
Pegava muito.
Então a gente tem um protocolo que está sendo seguido, mas nada é engessado. Só que tudo precisa ter um critério. Então vamos avaliar, passe novamente com o médico da unidade para que ele reavalie a necessidade, como que está sendo esse controle, quantas vezes por dia é feito esse controle, para que a gente possa adequar a distribuição dessas tiras.
Tá certo. E com relação aí a mãe com filho especial procurando aí o enfim, esperando muito tempo para uma receita.
Eu preciso desse nome, né? Depois você puder me passar aqui no privado para que a gente avalie, um contato, por favor, para que a gente veja o que aconteceu, porque não tem como eu falar aqui sem saber o que ocorreu, né? Mas me passe o contato dessa mãe para que a gente entenda e entre em contato com ela para resolver.
Tá certo. Também aqui não está sendo agendado, não está tendo agendamento para atendimento na UBS por conta do novo contrato com o DERG. Isso procede?
Não, foi só na segunda-feira, no primeiro dia, que a gente precisava se adequar. Então, algumas consultas foram canceladas, né? Elas foram remarcadas. Mas a partir de terça-feira já está tudo funcionando normalmente. Eu desconheço se teve alguma consulta cancelada. Então, a pessoa também pode passar para a gente aqui no privado para a gente poder avaliar.
Tá certo. A gente sabe que o Conderg é um consórcio, né?
Sim.
Regional, né, Luísa?
Sim.
É administrado por prefeitos da região.
São sim, 16 prefeitos.
Os 16 prefeitos. Tem como presidente o próprio prefeito de São João da Boa Vista.
Neste momento.
Foi eleito.
Neste momento, porque existe uma troca, né?
O mandato foi até quando dele?
Eu acredito que até o ano que vem.
Até o ano que vem. Na verdade, quando o prefeito opta pelo Conderg, você acha que ele está chamando para ele a responsabilidade da saúde, Luísa? Acho que vai ter uma presença mais constante do prefeito aí para administrar a saúde?
A questão do consórcio, eu falo assim, ela está mais interligada ao Tribunal de Contas. Hoje, a gente já teve aqui numa conversa, né, professor, sobre essas OSs, né?
É um problema.
A gente não pode julgar todas, mas a maioria delas cria problema. E o Tribunal de Contas, por diversas vezes, já fez vários apontamentos, né, que não é bem-vindo, né, esse trabalho, porque sempre tem alguma coisa ali. O trabalho do consórcio, ele é muito semelhante ao serviço público, nas licitações, nas contratações, na prestação de contas. E o Tribunal de Contas, ele vê com bons olhos, por conta do cuidado e de tudo que é fiscalizado pelo tribunal através do consórcio. É por isso a diferença, né? Agora, chamar a responsabilidade para si por tudo que aconteceu, mesmo qual é essa responsabilidade, passou a ser da prefeitura, né, professor? Porque somos solidários, né? Se a empresa vai embora, se a empresa não acerta com os funcionários, nós passamos por isso no início do ano, né? Tivemos que fazer todo um movimento para não deixar as pessoas sem receber.
Ô, Luiz, eu não sei, talvez foge um pouco do teu departamento, não sei se você tem informações, mas é importante a gente saber o seguinte, você mesmo lembrou das dificuldades do começo do ano, né? Das OS que abandonaram o serviço aqui, OS que não pagaram funcionários, OS que deram cano, OS que estão ainda devendo, isso obviamente está sendo investigado, foi encaminhado para a justiça.
Sim, foi encaminhado ao Ministério Público, né? E então todos os relatórios, tudo que a gente pôde apurar foi encaminhado. O julgamento é do Ministério Público.
Quer dizer,
né?
Ainda não temos informações sobre isso. A prefeitura vai ter que bancar, já está bancando.
Aquilo foi acertado lá atrás, né? Com os funcionários, era folha de pagamento, os médicos, ninguém ficou sem receber. Alguns prestadores de serviços, eles ficaram sim porque o vínculo deles era direto com a OS, né? Então não tinha como a gente, mesmo sendo solidários, não tinha como que a gente arcar com aquilo. Até porque a gente não tinha recurso financeiro suficiente para isso. Eu sei que muitos entraram na justiça, estão recorrendo aí, buscando atrás, correndo atrás, né, dos seus direitos, mas a gente ainda não tem notícia. Mas fatalmente isso está sendo apurado e algum retorno a gente vai ter, né, professor?
A gente espera, né? Porque o dinheiro é do contribuinte, é quem paga a conta, quer dizer, pagamos uma vez, vamos pagar outra. Quantas contas mais nós vamos ter que pagar para a gente ter uma saúde digna, né? Melhor, não é? Agora também com relação aí a esse serviço dessas OS, essa última OS recebeu um dinheiro adiantado e sumiu.
Não a que está indo embora agora, né?
A anterior.
É, a anterior.
Que era o Rita Lobo. Não, não era, era...
Rafael Arcanjo. Normalmente, quando se inicia o trabalho da OS...
Que de santa só tinha os nomes, né?
Quando se inicia o trabalho com a OS, teoricamente eles não têm recurso, né? Então a gente tem que antecipar o pagamento para que eles possam fazer a implantação e o gerenciamento do serviço. Porque a gestão, ela vai ser sempre do município, né? O gerenciamento que é deles. E aí houve algumas controvérsias, assim, algumas coisas que ficaram aí a esclarecer, vamos dizer assim, né, professor?
Não, mas não vão ficar impunes, podemos garantir isso para os nossos amigos aqui.
A nossa parte nós fizemos, sim, que foi encaminhar ao Ministério Público.
Parece que houve até um processo de mais de 1000 páginas aí apontando várias irregularidades, né? E até agora o Ministério Público não se manifestou.
Eu acredito que ações estão sendo tomadas, né?
Tá certo.
Pelo Ministério, só o Ministério para responder.
Tá certo. Ok. Ô, Heloísa, essa mudança, logicamente, toda mudança...
Traz desconforto.
Quais são as orientações, então, para quem vai recorrer ao Serviço Público de Saúde em São João da Boa Vista?
Que, assim, que nas pequenas intercorrências, nos desconfortos, procure a enfermeira-chefe da unidade, para que a gente